Economia. Ano fecha com alta do PIB, emprego recorde e juros altos. Dólar sobe cerca de 30% em 2024. O ano de 2024 se aproxima do fim com resultados que mostram indicadores positivos no campo econômico, mas ao mesmo tempo, números que trazem certo grau de preocupação para a economia brasileira. Nesta segunda-feira, 30, último dia útil do ano para bancos e Bolsa de Valores, a Agência Brasil fez um compilado de alguns dados que já foram divulgados. Alguns indicadores, como o comportamento do Produto Interno Bruto, PIB, conjunto de bens e serviços produzidos no país, são referentes ao terceiro trimestre de 2024. Outros, como os relativos ao emprego, alcançam período mais recente, como novembro. Emprego. A taxa de desocupação, mais conhecida como desemprego, fechou o trimestre encerrado em novembro em 6,1%. Esse é o menor índice da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, contínua, iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Isso representa 6,8 milhões de pessoas em busca de emprego no país. Já o número de pessoas ocupadas atingiu o recorde de 103,9 milhões. No mesmo trimestre de 2023, a taxa de desocupação era de 7,5%. Em dezembro de 2023, o índice fechou em 7,8%. Esse comportamento do mercado de trabalho possibilitou também que o número de pessoas com carteira assinada atingisse o ponto mais alto da série, 39,1 milhões entre agosto e novembro de 2024. Ainda de acordo com o IBGE, a taxa de informalidade foi 38,7% da população ocupada, ou 40,3 milhões de trabalhadores informais. No mesmo período do ano passado, a marca era de 39,2%, ou 39,4 milhões. Informais são empregados sem carteira assinada ou pessoas que trabalham por conta própria, mas que não são cobertos pela Previdência Social. A pesquisa traz ainda dados sobre a renda do trabalhador. Em novembro, o rendimento médio ficou em R$ 3.285, crescimento de 3,4% ante o mesmo período de 2023. A massa de rendimento, somatório do que é recebido pelo conjunto de trabalhadores, foi recorde, R$ 332,7 bilhões, com alta de 7,2% em um ano. Outro dado muito acompanhado por economistas para avaliar o mercado de trabalho é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CGED, compilado pelo Ministério do Trabalho e Emprego e que leva em consideração apenas o emprego formal, ou seja, com carteira assinada. De janeiro a novembro, o Brasil apresentava um saldo positivo de 2,2 milhões de empregos formais. No mesmo período de 2023, o saldo era de 1,9 milhão. PIB. O conjunto de indicadores econômicos direcionam o comportamento da economia brasileira, que é medida pelo PIB, calculado pelo IBGE. O dado mais recente é o do terceiro trimestre. A economia cresceu 0,9% na passagem do segundo para o terceiro trimestre, empurrada pela indústria e pelo setor de serviços, na 13ª expansão consecutiva. A agropecuária foi o único setor que registrou queda. Em relação ao terceiro trimestre de 2023, o PIB apresentou alta de 4%. No acumulado de quatro trimestres, o crescimento da economia do país soma 3,1%. O desempenho brasileiro foi destaque entre o G20, grupo que reúne as 19 maiores economias do mundo mais as uniões europeia e africana, mas trouxe preocupações em relação aos níveis de investimento. O resultado do PIB fechado de 2024 será conhecido em março de 2025. Inflação. Outro indicador econômico que afeta diretamente o bolso do brasileiro é a inflação. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, chamado também de inflação oficial, acumula nos 12 meses até novembro 4,87%, ficando acima da meta do governo, 3% com tolerância de 1,5 ponto percentual, PP, para mais ou para menos. É também o maior acumulado desde setembro de 2023. De janeiro a novembro, o IPCA sobe 4,29%. O IPCA 15, que é uma prévia do índice oficial, fechou 2024 em 4,71%. O IBGE divulgou também que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, somou até novembro 4,84%. O INPC apura a variação do custo de vida para as famílias com renda de até 5 salários mínimos. Já o IPCA, até 40 salários mínimos. O INPC de 12 meses acumulado até novembro serve como indexador para calcular o valor do salário mínimo, o que deve levar o valor para R$ 1.518. Outro índice de inflação bastante acompanhado por economistas e inquilinos é o Índice Geral de Preços, Mercado, IGPM. Apurado pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, o indicador é comumente chamado de inflação do aluguel, pois costuma corrigir anualmente os contratos de moradia. O IGPM encerrou 2024 em 6,54%, cenário bem diferente de 2023, quando houve deflação, ou seja, ficou negativo em 3,18%. Juros: o Brasil adota o regime de meta de inflação, definida pelo Conselho Monetário Nacional, CMN, composto pelos ministros da Fazenda, do Planejamento e presidente do Banco Central, BC. A perseguição da meta é conduzida pelo Comitê de Política Monetária, Copom, do BC. A alta do IPCA em 2024 e a perspectiva para os anos seguintes fizeram com que o Copom subisse a taxa básica de juros, a Selic, que termina o ano em 12,25% ao ano. Altas do dólar e do preço dos alimentos influenciaram a decisão do comitê. A Selic é um instrumento do Banco Central para controlar a inflação. Taxa alta faz com que empréstimos fiquem mais caros, seja para pessoa física ou empresas, e é sinônimo de freio na atividade econômica, o que tem potencial de conter aumento de preços, mas, por outro lado, desestimular investimentos e a criação de emprego e renda. Em janeiro, a Selic estava em 11,25%. Houve trajetória de queda até encostar nos 10,50% em maio. Mas o instrumento monetário sofreu uma inflexão e voltou a subir em setembro, apontando trajetória de elevação. Dólar: o ano de 2024 marca também a desvalorização do real ante o dólar. Em 2023, a moeda estrangeira fechou cotada a R$ 4,85. Ao longo dos 12 meses que se encerram nesta segunda-feira, o dólar foi ganhando força e se aproxima de uma valorização de 27%, terminando o ano negociado a R$ 6,18. Entre os efeitos mais diretos da alta da moeda norte-americana, a pressão inflacionária, pois produtos importados, sejam finais ou matérias-primas, ficam mais caros no Brasil. Por outro lado, exportadores aumentam ganhos, já que as receitas obtidas em dólar nas vendas para outros países passam a valer mais após a conversão para o real. Para tentar conter a alta da moeda estrangeira, o BC fez leilões de dólar, como forma de saciar o apetite de agentes do mercado financeiro e diminuir a pressão sobre o real. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reiterou que o Brasil adota o câmbio flutuante, ou seja, não há intervenção para manter a moeda em um valor fixo, mas reconheceu a necessidade de atuações pontuais do BC em momentos de muita volatilidade. O comportamento da moeda norte-americana é atribuído a uma série de fatores dentro do país, como a preocupação com o nível de gastos do governo, e fora, como o resultado das eleições americanas e o patamar de juros nos Estados Unidos.